Sim, nosso bate-papo com você. Pois é, Abril Marrom é uma campanha dedicada ao tema da cegueira. A iniciativa é fundamental, já que a maioria dos casos de cegueira é tratável quando diagnosticada precocemente. E a nossa convidada de hoje, a doutora Naira Mascarenhas Souza, que é médica oftalmologista, vai estar falando sobre isso. Doutora, bom dia, seja bem-vinda aqui ao programa Em
Olá,
Sintonia.
bom dia
Bom dia.
Patrícia, bom dia ouvintes.
Então, bom dia, são casos, esses dados chamam a nossa atenção. Mais de 60% dos casos de cegueira poderia ter sido evitado, como assim?
Isso mesmo, como você mesma falou, Patrícia, essa campanha, ela é realmente fundamental, né? Porque a gente sabe que a maior causa de cegueira no mundo, ela é tratável quando diagnosticada precocemente. E entre as causas mais comuns, né, de cegueira evitável, aqui no Brasil, a gente tem a catarata, o glaucoma, os erros refrativos, né, que são os graus que muitas pessoas podem ter e não sabem que têm. Também alterações retinianas, né, como retinopatia diabética, alterações maculares, que é o envelhecimento da retina relacionada à idade mesmo. E todas essas doenças e alterações, elas podem ser descobertas de forma muito tranquila numa consulta oftalmológica de eletiva, né, de rotina.
A gente conseguiria dizer, doutora Naira, em percentual, o que, que mais tem levado as pessoas à cegueira? É a questão do diabetes, por exemplo, ontem nós falamos de hipertensão, foi o dia do alerta hipertensão arterial. Esse também pode ser um fator de risco para a cegueira? Algumas
Com
pessoas falam
certeza.
contato com alguns animais, por exemplo, o gato. Tem pessoas que perderam a visão por conta do contato do gato e tem muita gente que nem sabe disso.
Essas causas, Patrícia, a hipertensão, o diabetes, as doenças sistêmicas, elas são muito prevalentes, né? Muito frequentes e podem também ser detectadas de forma precoce para evitar que resultem na cegueira. O manejo com o gato, né, a doença mais relacionada ao gato que pode acometer o olho é a toxoplasmose ocular. Essa doença, quando é tratada também nos primeiros dias, ela pode trazer benefícios enormes, porque a sequela visual ela é menor. Então, qualquer sintoma de baixa de visão súbita, de vermelhidão no olho, o médico deve ser automaticamente procurado para que a gente evite as sequelas graves e a cegueira.
Normalmente, que sintomas são esses de alerta para que a população já fique consciente? Apareceu aquele sintoma, ela já leva em consideração que aquele pode ser um fator de risco para a cegueira e comece a fazer alguma intervenção para evitar?
Ótima, ótima pergunta. Vamos lá. Dentre as causas evitáveis, né, de cegueira, nós temos principalmente a catarata aqui no Brasil. A catarata que a gente encontra habitualmente não tem, tem uma baixa de visão, não tem uma cegueira, mas ela pode evoluir até níveis mais graves, né, de catarata mais densa, branca, que leva à cegueira. Então, o principal sintoma de catarata é a baixa de visão progressiva. Então, o paciente ele começa a sentir uma turvação, uma sensação de nuvem, uma dificuldade para enxergar, e quando a gente vai ver, pode ser realmente a catarata. A outra causa mais comum de cegueira reversível é o glaucoma. Ela tá, aqui no Brasil está em segundo lugar. Isso é muito variável de região para região, mas no todo é o glaucoma. E o glaucoma, infelizmente, ele não dá sintoma, e esse é o grande problema. Quando os pacientes procuram o médico, muitas vezes já estão em estágios muito avançados. E daí a importância de se fazer uma avaliação anual para rastreio precoce e a gente conseguir tratar enquanto há visão. Porque o glaucoma, ele, uma vez que a gente perde visão, a gente não consegue recuperar, como é o caso da catarata. Então, o glaucoma, a gente precisa fazer esse rastreio precoce para que não tenha uma perda irreversível da visão, né? Uma perda que a gente não consegue mais recuperar.
Falando do glaucoma, que é algo tão agressivo, né? E que, como você disse, não recupera mais, perdeu, acabou. Então, é algo que a gente tem que estar realmente alerta. Não é só no paciente idoso. Às vezes, a gente imagina que é um glaucoma, vai acometer só a pessoa adulta ou idosa. Existem casos do glaucoma congênito, né, na infância, e isso, até o glaucoma infanto-juvenil, que pode ser raro, mas pode acontecer, né, doutora?
Exatamente, exatamente. Então, assim, não existe idade para procurar o oftalmologista. A consulta, ela deve ser anual para todas as idades, porque existem patologias mais prevalentes em cada idade, mas muitas doenças, elas estão presentes em todas as idades. E glaucoma é uma delas. A gente precisa realmente fazer esse rastreio em todas as idades. Muito importante isso.
E qual seria esse rastreio? A gente tem o teste do pazinho, da orelhinha, tem o teste do olhinho também. Ali no teste do olhinho, a gente já consegue detectar, logo que o bebê nasceu, se ele tem predisposição a doenças que podem no futuro levar à cegueira.
Bom, o teste do olhinho, ele é basicamente para a gente avaliar se a luz, ela passa livremente no olho da criança, né? Então, assim, a gente faz um teste simples para ver se a luz está entrando, porque para que a visão ela seja estimulada, ela precisa da luz. Então, uma vez que a luz chega até a retina, aquele olho ele é estimulado para que tenha visão. No teste do olhinho, a gente pode detectar catarata congênita, né? Então, quando a gente incide a luz, a gente vê uma mancha que não permite que a luz passe, e principalmente também alterações retinianas, que é o retinoblastoma, que é um tumor da infância muito comum, que inclusive recentemente teve uma repercussão maior na mídia por conta do filho de Thiago Leif, que ele fez um vídeo, né? Então, e divulgou. Então, o retinoblastoma a gente pode detectar através do teste do olhinho. E alterações retinianas também grosseiras a gente pode ver. Mas o mapeamento de retina é o exame que a gente consegue avaliar com mais detalhe a retina. O teste do olhinho, que é para a gente verificar só a passagem da luz, ele é mais simples e mais consegue ver coisas assim que dá uma maravilha, uma visão assim muito perfeita para a criança a longo prazo.
E assim como o teste do pezinho, ele já é bem difundido, esse teste do olhinho, é feito gratuitamente, as maternidades já tem lá, ou seja, a criança nasceu, ele já é submetido a esse teste. Como é isso, essa informação, sobretudo agora que estamos entrando no mês da gestante, né, a mamãe já fica alertada sobre isso?
Então, o teste do olhinho, muitas maternidades fazem, né, o próprio neonatologista, né, que é o médico que recebe o bebê na sala de parto, eles, para muitos, já fazem. Então, eles têm um aparelho específico, incide a luz e avalia. Quando eles ficam na dúvida, o teste não é muito conclusivo, eles encaminham para o especialista. Na rede pública, também tem alguns neonatologistas que fazem, mas a gente também recebe muito no consultório pacientes que não tiveram seu exame feito na sala de parto, e aí o pediatra encaminha para que a gente possa fazer esse exame. Então, o ideal é que seja feito até um mês de vida, para que a gente possa detectar precocemente e fazer o acompanhamento correto dessa criança.
Ok, como você falou, não é um teste definitivo, né? O importante é fazer esse rastreamento, esse acompanhamento ao longo da vida. Então, às vezes, a criança passa toda a infância e não faz o exame, né, de ocular. Exatamente. Não é levada para fazer o exame, faz aquele exame de retina, sangue, fezes, urina e nada de alcoolite. Só vai quando ele começa a dizer, olha, não estou enxergando bem, a professora fala que ele está com dificuldade, e aí, às vezes, a doença já se instalou.
Exatamente. E, assim, a terceira causa, né, de cegueira reversível é o erro refrativo, que é realmente o grau. E é uma coisa muito simples, que a gente corrige de forma muito fácil e corriqueira, que é o uso dos óculos, né? E a gente percebe muito isso no consultório, crianças que nunca passaram em oftalmologista, e aí eles estão tendo dificuldade no aprendizado, dislexia, e é quando vai verificar, é uma coisa muito tranquila de tratar, que é o uso dos óculos, né? Sim. Então, realmente, não tem como a gente deixar o paciente sem essa consulta de rotina anual, porque faz muita diferença.
A gente precisa acabar com essa cultura de que oftalmologista é para passar óculos, né? A gente tem essa ideia. Vai no oftalmologista, estou precisando de um óculos, vou marcar uma consulta com o oftalmologista para passar o óculos. É muito Exatamente. Além disso, tem todo o trabalho de saúde ocular, né, de prevenção a doenças também.
Com certeza.
Eu acho que o abrir
é o
uma
mais
rua...
importante, né, na realidade, porque são as doenças que, uma vez não descobertas, nos trazem maiores problemas. Os óculos não tem esse problema tão sério, né, de a gente não deixar passar e depois não recuperar a visão.
Ah. saindo desse universo da infância, né, seguindo aí na vida, e vem os jovens, vem os adolescentes, e hoje a gente tem visto muitas pessoas utilizando os tablets, né, utilizando muitas telas, com muito tempo olhando para a tela. Isso mudou, foi uma mudança no comportamento, e isso também tem mudado a questão da saúde ocular, doutora?
Então, o uso de telas, ele vem realmente assim, principalmente depois da pandemia, com as aulas online e tudo, a gente tem percebido que os adolescentes e até mesmo as crianças, elas têm apresentado um comportamento do olho diferente. A gente tem um músculo, né, que é um músculo que faz parte da acomodação da visão, e esse músculo, quando a gente está trabalhando excessivamente para perto, esse músculo gera uma contração contínua. Então, é como se a gente passasse o dia inteiro ali na academia, no fim do dia a gente vai estar com o músculo estafado. Uma analogia, né, aos olhos, é em relação a isso. O paciente que fica ali o tempo inteiro na tela, no tablet, no computador, no celular, ele está gerando um esforço excessivo desse músculo e ele gera um espasmo da acomodação. Então, muitas vezes, ele gera aquele sintoma de cefaleia, de dor de cabeça, de cansaço visual no fim do dia, e, às vezes, ele pode até gerar um grau que não existe no olho. Quando a gente dilata esse olho, a gente percebe que o grau ele deixa de existir, que, na realidade, é mais o cansaço muscular mesmo. Então, a gente orienta que esses pacientes que têm necessidade, realmente, de usar, porque a gente sabe que muitas pessoas usam de lazer. E no, quando for realmente o lazer, o que a gente recomenda é que prefira o lazer em atividades ao ar livre, né? Que realmente para a gente deixar de usar o máximo que for possível. Mas quando não for uma situação inevitável de trabalho, de atividade escolar, a gente dá sempre um intervalo. Então, a cada hora, a gente parar 10 minutinhos, 5 minutinhos e olhar assim, no infinito, né? Olhar no horizonte, para que esse músculo relaxe e a gente possa evitar esse espasmo.
Pois é, e na fase adulta também, né, as pessoas às vezes estão com o mesmo óculos já há anos, não voltou ao oftalmologista para fazer a correção, ou às vezes tem um problema de saúde e vai deixando passar, não vai tratando, não usa os colírios, não usa a medicação de forma adequada, e quando retorna para médico, o médico vê que aquilo aumentou muito. E no caso do glaucoma, às vezes, o que foi perdido não pode voltar. E só aí é que a ficha cai. Diz, poxa, exatamente, poderia ter evitado isso. É sobre isso que estamos falando agora no mês de abril.
Exatamente.
Então, que alerta fazer para quem está aí procrastinando com relação ao cuidado com a saúde ocular e que não voltou ao oftalmologista, teve dificuldade, ou então está muito tempo realmente sem buscar esse profissional. O que você diria nesse momento, nessa campanha?
O alerta principal que a gente tem que deixar sempre é que a visão ela é extremamente importante quando a gente tem, e ela é ainda mais importante quando a gente não tem. E, infelizmente, quando a gente perde, já é tarde. Então, assim, a gente precisa realmente valorizar enquanto a gente tem, buscar o atendimento com profissionais corretos, competentes, né, que vão fazer um exame acurado, um exame delicado, um exame minucioso, para que a gente possa verificar todas as alterações possíveis, e que essa consulta ela seja anual, que a gente não negligencie, porque uma perda de visão realmente é uma coisa que faz muita diferença na nossa vida, e eu que tenho essa prática no dia a dia, que vejo pacientes cegos, realmente tem assim, uma experiência muito dolorosa, triste. Então, que a gente possa mesmo estar atento a essa necessidade de consulta anual.
Com certeza. Trazer aqui algumas dúvidas dos nossos ouvintes. A Balbina, né, participando aqui, ela disse que ela tem uma mãe de 97 anos e fica coçando muito os olhos o tempo todo. Já está até escuro ao redor dos olhos. Ela gostaria de uma orientação sua sobre isso. Coceira
Pronto.
Nos olhos.
As coceiras, né, os floridos perioculares ao redor dos olhos, eles podem ter causa na pálpebra, né, que é, a gente chama normalmente, mais associada a isso, uma blefarite. Algumas pessoas, elas têm umas casquinhas nos cílios e isso gera uma irritação, uma coceira. E aí a recomendação é que a gente intensifique a lavagem. Em alguns casos são necessários o uso de pomada e aí realmente o ideal seria a gente fazer uma avaliação. As causas intraoculares, né, então pacientes que têm alergia podem desenvolver coceira. E também tem causas dermatológicas. Alguns pacientes têm dermatite periocular na pele ao redor dos olhos e isso também pode gerar coceira. Então, assim, basicamente, lavar sempre os olhos com o shampoo infantil neutro, e também existem algumas substâncias específicas para lavagem do cílio, e também fazer uma avaliação para a gente detectar onde está essa causa de coceira, se tem causa intraocular ou se tem causa extraocular.
Pois é, mas o ideal é não coçar, né, esses olhos, e se isso vem acontecendo, procura o médico. Às vezes o sintoma aparece, né, doutora? Aí tem gente que fala, está nascendo uma carne no meu olho, está aparecendo uma mancha no meu olho, e vai deixando. Qualquer coisa que aparece estranha, que não é o habitual, merece uma investigação do profissional. Mas às vezes o corpo está ali falando, dando o sinal de alerta, e a gente não percebe.
Isso mesmo.
Ou percebe, né, e também faz pouco caso com relação a isso. E para encerrar, que outras dicas, né, que outras orientações você pode trazer no sentido de evitar problemas de saúde, considerando que o Abril Marrom vem para fazer esse alerta? Uso de lentes, uso de óculos ou de óculos de sol, o que você mais percebe que as pessoas têm feito aí, que quando chega no seu consultório, diz, nossa, não era para fazer, esse não é o caminho, o que é que você deixa aqui de dica para a gente?
Olha, o que eu mais percebo, que eu acho que é uma cultura mesmo do brasileiro, é a automedicação. Os pacientes, eles, por exemplo, apresentam uma vermelhidão no olho e eles mesmos se automedicam. Muitas vezes se automedicam com medicações caseiras, né? Então, assim, fazem chás para colocar no olho, fazem misturas com açúcar e bota no olho. Então, assim, realmente isso é terminantemente proibido. Não se deve utilizar nada dentro do olho com a intenção de tratamento. Isso. Exceto colírios e medicações indicadas pelo médico. Essas medicações caseiras, elas podem trazer queimadura química para o olho, que geram realmente uma alteração grave, de alteração na córnea, de lesão na córnea. Então, assim, a gente não deve utilizar nada, nem fazer automedicação, porque realmente pode trazer um problema mais sério do que realmente a causa, né? O que causou o uso da medicação. Além disso, uhum, também estar sempre atento para as histórias familiares. Pacientes que têm histórico familiar de glaucoma, que têm histórico familiar de retinopatia, de alterações na córnea, esses pacientes eles devem buscar de forma mais proativa o atendimento oftalmológico, porque há uma hereditariedade em algumas doenças. E também ficar atento para alterações de córnea, como ceratocone, que são doenças que geram graus muito elevados e que podem realmente levar a uma perda de visão e que podem ser corrigidas com lente de contato rígida, com óculos e até com algumas cirurgias.
Os pacientes podem até reclamar que às vezes tem dificuldade, às vezes eles reclamam que não estão conseguindo profissionais como cardiologista, neurologista no sistema público, e às vezes eles também têm dificuldade no sistema privado, né? Mas existem clínicas populares, existem os convênios, possibilidade de fazer a sua consulta oftalmológica, e mesmo dentro do serviço público, com todas as dificuldades, existem os centros, né, de atendimento para a saúde ocular, hospitais e unidades de referência. Então, deixar também esse alerta para que as pessoas não desistam. Às vezes elas tentam a primeira vez, não conseguem, ou vão para a rede particular, ficam insatisfeitas e desistem.
Isso. Exatamente. Na realidade, a gente sabe que há dificuldade no SUS, em todas as especialidades, ela existe, né? Mas como você mesmo falou, existem centros que conseguem fazer esse atendimento. E como a consulta ela é anual, ela não é uma consulta mensal, é uma consulta anual. Existe um tempo para o paciente ir se planejando e se programando para agendar essa consulta. Existem unidades de urgência e emergência oftalmológica, né, que a UPA do Cabula principalmente e o HGE, mas a gente sabe que o grosso de atendimento é eletivo e que a gente tem esse tempo para marcar, que é difícil, mas que consegue sim, com certeza.
Com certeza. E com relação ainda à automedicação, lembrando que colírio é remédio. Tem muita gente que acha, eu vou comprar um colírio na farmácia, não precisa de receita. Vou usar um lubrificante ou outro produto qualquer. É preciso sim passar pela orientação do profissional.
Isso. Com certeza.
Beleza, então. Muito boas essas informações. Fica aí, então, a dica para você. Abril Marrom, nosso intuito aqui com essa entrevista foi informar para você, ouvinte, que o mês acaba. Ainda ouvindo aqui as mensagens finais da nossa convidada, a doutora Naira Mascarenhas. O mês termina, mas o alerta continua, né? Vamos preservar a nossa saúde ocular. A sua última mensagem aos nossos ouvintes, por favor, doutora.
Ótimo, muito obrigada a todos pela atenção. Estou disponível e as ordens para qualquer necessidade. Muito obrigada pelo convite, viu?
Obrigada, então. A gente é que agradece essas informações e orientações. É isso aí,
muito
gente.
Obrigada.
Cuidar da sua saúde. Obrigada. Cuidar da saúde de forma integral, cuidar também da sua saúde ocular. Foi a nossa dica de hoje aqui no nosso Abril Marrom, orientando para você cuidar da sua saúde. E para fechar, fica aí também mais uma vez o convite para você fazer a sua inscrição na oficina Sebrae Delas. Como participar? Vamos estar enviando para você ainda hoje o link de inscrição. É gratuita, mas precisa fazer a inscrição. Essa oficina é para mulheres que querem empreender ou que já têm um empreendimento e estão em busca do para o seu negócio. Vai ser uma semana de oficina, começa dia 9 de maio, vai até o dia 13, sempre à noite, online, por uma plataforma do Sebrae. Você recebe todo o material didático, apostila, material de alto nível e também o certificado da sua oficina como empresária, como empreendedora. Então, Sebrae Delas, oficina, segunda edição. Você que não participou da primeira edição, faz a sua inscrição aqui com o nosso programa Em Sintonia. Se você quer participar da oficina Sebrae Delas, me manda uma mensagem pelo WhatsApp 996813998. O programa de hoje fica por aqui. Beijo no coração de todos vocês. Até amanhã com mais um Em Sintonia.